Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 11h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo parcialmente nublado, 14 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 14 de abril de 2025, Rafael Noboa é reeleito presidente no Equador. A oposição aponta fraudes e diz que pedirá a recontagem dos votos. O Prêmio Nobel de Literatura peruano Mário Vargas Llosa morre no Peru aos 89 anos. Esta morte marca o fim de uma era de ouro na literatura latino-americana. E começa hoje em Washington o julgamento da Meta sobre as aquisições do Instagram e do WhatsApp. O bilionário Mark Zuckerberg terá que provar que não fraudou a lei antitrust americana. Essas e outras notícias a seguir. O neoliberal Daniel Noboa foi reeleito para um segundo mandato na presidência do Equador, no segundo turno das eleições neste domingo. Com quase 96% dos votos apurados, ele conquistou 55,8% das vozes, enquanto a adversária de centro-esquerda, Luiza Gonzalez, obteve 44,2%. A opositora se negou a reconhecer a vitória de Noboa e diz que pedirá a recontagem dos votos. Vamos ouvi-la.
Quero ser muito clara e enfática. Hoje não reconhecemos os resultados. Vamos a pedir o reconteo e que se abram as urnas.
A candidata não apresentou provas da fraude eleitoral, ela apenas baseou seus argumentos nos resultados de 11 pesquisas que apontavam uma vitória da oposição de centro-esquerda. Mas outras sondagens davam um empate técnico entre os dois candidatos com uma vantagem mínima para Daniel Noboa. O que nenhum instituto de fato previu foi a diferença superior a 10 pontos percentuais entre os dois candidatos. O correspondente da RFI na região, Márcio Rezende, tem mais informações.
O presidente reeleito considerou que a vitória por mais de 10 pontos, com mais de 1 milhão de votos de vantagem, foi histórica. O eleito é um aliado do presidente norte-americano Donald Trump, com quem esteve no final do mês passado. Daniel Noboa quer reformar a Constituição do Equador para tornar juridicamente constitucionais as medidas de linha dura de combate ao crime organizado e para dar um viés liberal ao texto aprovado durante a presidência de Rafael Correa, com forte peso do Estado. Quanto aos desafios, o principal é o combate à violência, que em apenas 5 anos tornou o então pacífico Equador no país mais violento da América Latina, com maior número de homicídios per capita. Neste começo de 2025, a situação piorou, em média, um crime por hora. O Equador entrou em recessão no ano passado e tem enfrentado uma crise energética. Neste ano, a projeção é de um produto interno bruto 2% menor.
A posse do presidente Rafael Noboa para o segundo mandato está marcada para 24 de maio. O Prêmio Nobel de Literatura peruano Mário Vargas Llosa morreu neste domingo em Lima aos 89 anos, marcando o fim de uma era de ouro na literatura latino-americana, da qual ele foi o último grande representante. A família não informou a causa da morte, disse apenas que Vargas Llosa, o corpo dele será cremado. E apesar de nunca ter escrito em francês, ele manteve uma forte relação com a França, onde viveu durante 7 anos e chegou a entrar para a Academia Francesa de Letras. Entre os sucessos de público deste autor estão Conversa na Catedral, A Guerra do Fim do Mundo e Dedico a Você Meu Silêncio, sua última obra. Começa nesta segunda-feira em Washington o julgamento da Meta sobre as aquisições do Instagram e do WhatsApp. O bilionário Mark Zuckerberg, fundador da rede social Facebook, responde a uma denúncia apresentada há 5 anos durante o primeiro governo de Donald Trump, em que os Estados Unidos acusaram o grupo sediado na Califórnia de ter comprado esses dois aplicativos para impedir o aparecimento de potenciais concorrentes. Zuckerberg, hoje o terceiro homem mais rico do mundo, tentou evitar esse julgamento. Ele se aproximou de Trump neste segundo mandato, empregou aliados republicanos para altos cargos na Meta, flexibilizou as regras de moderação de conteúdo e fez até contribuições financeiras para campanhas eleitorais dos republicanos. Agora, para que a empresa não seja condenada com base na lei antitruste, a Meta, então Facebook, terá de provar que não abusou de sua posição dominante ao adquirir o Instagram em 2012 por US$1 bilhão e o WhatsApp em 2014 por US$19 bilhões. A cantora americana Katy Perry embarcará hoje em um foguete Blue Origin da empresa espacial de Jeff Bezos, dono da Amazon, para um breve voo espacial. Será uma aventura essencialmente feminina, já que o voo tripulado terá apenas passageiras mulheres, incluindo a noiva de Jeff Bezos, Lauren Sanchez. O duplo bombardeio russo com mísseis de cruzeiro contra civis de Sumi, cidade no nordeste da Ucrânia, continua tendo forte repercussão na Europa. O ataque ocorrido na manhã do domingo de Ramos, data importante, há 1 semana da Páscoa, matou 32 adultos e 2 crianças e deixou 117 feridos. O opositor russo Vladimir Kara-Murza, ex-prisioneiro político e vice-presidente da Fundação Rússia Livre, fala em entrevista RFI sobre as perspectivas de um cessar-fogo na Ucrânia.
A única maneira de garantir a paz, a estabilidade e a segurança no continente europeu a longo prazo é ter uma Rússia democrática, uma Rússia que respeite as leis, os direitos e as liberdades de nossos próprios cidadãos e que respeite também as fronteiras de seus vizinhos e os padrões de comportamento civilizado no mundo, porque na Rússia a repressão interna e a agressão externa sempre andam de mãos dadas. Portanto, não haverá paz enquanto Putin permanecer no poder. Mas um cessar-fogo é possível. Ainda é possível salvar milhares de vidas, de pessoas que são reféns e prisioneiros nesta guerra. Estou falando dos prisioneiros de guerra de ambos os lados. Também falo dos milhares de reféns civis ucranianos deportados para a Rússia. E também estou falando dos prisioneiros políticos russos, dos cidadãos russos que estão na prisão hoje porque se manifestaram contra essa guerra criminosa.
Na Ásia, o presidente Xi Jinping iniciou um giro pelo Vietnã, Malásia e Camboja em busca de novos mercados após o tarifaço americano.